desconto na energia consumida.
Tarifa social de energia elétrica. Saiba como solicitar o cadastro no site cemig.com.br/tarifa-social. Cemig, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
O IPTU Betim 2026 já está disponível e você tem até 10% de desconto pagando até 20 de maio. Muito mais economia para você e mais recursos para a nossa cidade avançar. Emita sua guia do IPTU 2026 e saiba mais em betim.mg.gov.br. Cuidar de Betim é um compromisso de todos nós. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Marte Minas, Arraiá que dá jogo.
Açúcar Delto Coruripe, 5 quilos, 11,98. Biscoito recheado Negresco Bolo, 90 gramas, 1,98. Leite Longa Vida, Porto Alegre, litro, 4,68. Maionese Helma, 657 gramas, 9,80.
Cada R$200 em compras você ganha o número da sorte para concorrer a um carro zero.
E uma chance para chutar a gol no aplicativo e concorrer a vales compra de R$500.
O Marte Minas é.
Agora são 7 horas 39 minutos. Nós voltamos a falar sobre a nova fase da operação da Polícia Federal, que prendeu aqui em Minas o pai do banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro. Vamos então acionar o nosso repórter em Brasília, Pedro Nascimento, que também acompanha esse desdobramento. Pedro, quais informações que você tem para atualizar para o nosso ouvinte? Bom dia.
Bom dia para você, Fernanda. Bom dia, Ustaque. Bom dia também para todo mundo que acompanha Itatiaia. Bom, informações que a gente tem de momento a respeito dessa operação que acontece hoje nos estados de Minas Gerais, São Paulo e também no Rio de Janeiro. O pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, já estava sob suspeita da operação desde a primeira prisão de Daniel Vorcaro, que aconteceu em novembro do ano passado. Isso porque ele teria sido usado, né, e a empresa dele, a Multipar, também teria sido usada para ocultação patrimonial. Suspeita da Polícia Federal é que quando a operação do Master foi desencadeada e o Master entrou em liquidação por parte do Banco Central ainda em novembro de 2025, começou-se, portanto, ali uma operação para ocultação de bens, ou seja, o dinheiro do Banco Master estava sendo oculto em contas, incluindo contas de Henrique Vorcaro. São mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais que foram revelados pela Polícia Federal à época e que teriam sido movimentadas nas contas de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. Essa é a principal suspeita, mas também há suspeitas de crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção e também invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional e intimidação de críticos e autoridades. Além de Henrique Vorcaro, que foi preso nessa manhã em um condomínio em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente também tem outras 6 pessoas que são alvos de mandado de prisão. Segundo a Polícia Federal, que a gente conseguiu apurar junto aos investigadores, é que essas pessoas estão ligadas a um grupo conhecido como A Turma. Era um grupo de WhatsApp que Daniel Vorcaro tinha, junto com pessoas como, por exemplo, Luiz Mourão, que era o sicário, aquele capanga de Daniel Vorcaro, que acabou se matando em uma cela da Polícia Federal em Belo Horizonte no mês passado. Então, são essas pessoas que estão sendo alvos desses mandados de prisão e também, além disso, há 17 mandados de busca e apreensão, todas nessa nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes envolvendo o Banco Master. De Brasília, Pedro Nascimento.
Obrigado, Pedro. 7 horas 41 minutos, lógico, ao longo do Jornal da Itatiaia, mais informações, atualizações, desdobramentos sobre a prisão de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. Confirmando 7h41, a decisão do governo de encerrar a chamada taxa das blusinhas reacende o debate sobre os impactos econômicos da tributação sobre compras internacionais.
A medida que reduz a cobrança de impostos sobre encomendas importadas de até $50 deve beneficiar consumidores e plataformas estrangeiras de comércio eletrônico, mas também provoca preocupação em setores da indústria e do varejo.
O fim do imposto sobre compras internacionais já pode gerar impactos imediatos na economia brasileira e principalmente aos produtores e comerciantes brasileiros. O governo federal anunciou nesta semana medida provisória que colocou fim à taxa das blusinhas, como era conhecido o imposto de 20% sobre compras importadas de até $50. O economista da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, Finanças de Minas Gerais, Vinícius Carlos Silva, explica o que muda com a retirada do imposto.
O consumidor da classe C, D e E, da de baixa renda, vai usufruir mais. Ele vai ter à sua disposição e novamente as mercadorias que antes estavam sendo taxadas e vai poder comprar na Shopee, vai poder comprar na Shein, todos esses produtos sem novamente as taxas dos $50, né? O consumo vai aumentar nessas mercadorias igual antigamente. Agora, para o lojista, isso não é uma boa porque gera uma concorrência desleal. O lojista já tem todo um custo de tributação, já tem todo um custo de logística, já tem todo um custo embutido nas operações. Então, o comerciante, ele entra nessa concorrência desleal, o que pode gerar desemprego e fechamento de lojas. Não só do comércio, você afeta toda a cadeia produtiva. Então, você pega o comércio, a indústria, toda a manufatura, né? Então, o impacto é muito forte.
Para Bruno Melo Lima, presidente em exercício da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a medida do governo gera um desequilíbrio de custos em relação a empresas estrangeiras.
Não é um bom caminho para a questão. Vamos enfrentar novamente uma assimetria de custos. O Brasil tem uma carga tributária muito grande, tem uma questão trabalhista muito complexa e nos coloca numa situação sempre mais difícil em relação à concorrência externa. Penso que há um grave engano aí e gostaria de pensar que o governo vai rever essa atitude para evitar grande perda de empregos, uma grande dificuldade para os produtores brasileiros.
E quem gosta das comprinhas online não perdeu tempo e já está aproveitando os preços baixos das grandes plataformas estrangeiras.
Kathleen Lohane de Oliveira Souza, consultora de vendas e cuidadora. E
vai enfiar a mão comprando a partir de agora ou não? Calma.
Ah, com certeza. Shein, Shopee, tá tudo. Com certeza, tendo vários cupom. Já fiz a compra.
Suelen Rosa, eu sou consultora de vendas e maquiadora.
Já abriu os aplicativos de blusinha já, minha filha, hoje?
Ah, um biquíni, tudo. Pra viajar, a gente tá olhando. Tá mais barato. Tá valendo a pena. Já comprei. O preço tá muito diferente, né? Dá uma diferença.
Repórter Giovana Meirelles.
Em Brasília, a proposta que prevê o fim da chamada taxa das blusinhas deve ganhar apoio da oposição durante a votação prevista para os próximos dias no Congresso Nacional.
Agora 7:45.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Qual foi a reação do mercado diante dos últimos acontecimentos envolvendo o senador do PL Flávio Bolsonaro? Hein, Rita, bom dia para você.
Bom dia! E o mercado local esqueceu o mercado internacional, conflito do Oriente, e precificou os nossos dilemas e os nossos problemas. Muita confusão na política. Desde cedo, uma pesquisa mostrando que Lula está à frente de Flávio Bolsonaro e que está recuperando a popularidade perdida, mexeu com o mercado, com a bolsa mais fraca, um dólar um pouco mais forte e os juros em alta. Mas a coisa esquentou mesmo no período da tarde, quando uma série de questões vieram à tona. Dentre elas, as principais: o áudio, a divulgação pela Intercept Brasil, do áudio em que o senador e candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, pede dinheiro ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para pagar despesas com filmes sobre a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. É claro que todos vocês estão acompanhando isso desde ontem, mas o que aconteceu? O índice Bovespa derreteu, o dólar subiu e subiu muito, subiu 2,31, voltou para casa dos R$5 e os juros futuros dispararam. A precificação da Selic para o final do ano já está mesmo cravada aí em torno de 14%, o que pode indicar até uma pausa no corte de juros pelo Comitê de Política Monetária na próxima reunião. E se isso tudo não bastasse, o governo anunciou um subsídio para gasolina e um aumento do subsídio ao diesel. Um subsídio de cerca de 89 centavos, que deve baixar o preço do litro em torno de 60 centavos. E mais cerca de 35 centavos para o diesel. Resumo da ópera: um país que não consegue equilibrar as suas contas anunciou que vai gastar cerca de 1,2 bilhão de reais ao mês para subsidiar os preços dos combustíveis. E o que que isso tem a ver com o problema do país? Isso não tem a ver com o problema do país que não consegue equilibrar suas contas. Isso tem a ver com a corrida eleitoral. As eleições estão aí e, pelo que parece, o governo abriu a caixa de ferramentas e a cada dia anuncia uma novidade para mexer com a expectativa do eleitor. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7h48. A combinação entre a forte variação do câmbio, a queda no preço internacional de commodities e o aumento dos custos de produção ampliam a dificuldade enfrentada por produtores rurais em diversas regiões do país.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
O agronegócio brasileiro enfrenta neste ano de 2026 um dos momentos financeiros mais desafiadores das últimas duas décadas, marcado por um aumento expressivo na inadimplência e nas solicitações de recuperação judicial. A combinação de custos de produção elevados, juros altos e queda no preço das commodities. Tudo isso traz um panorama mais complexo para produtores. No meio desse cenário de incertezas, o caminho para o agro brasileiro é buscar novos mercados, como reforça o doutor em economia Pedro Hudson Cordeiro, professor do IBMEC.
A China é extremamente importante, Estados Unidos extremamente importante, União Europeia, né, como todo, veja, agora nós temos o acordo, né, União Europeia, Mercosul, nós temos aí boas perspectivas para os produtores brasileiros, para a gente colocar ainda mais a nossa produção na mesa do europeu. Mas é importante diversificar. O Brasil hoje, ele exporta para a maior parte dos países do mundo. O Brasil tem uma parceria muito diversificada, mas grande parte da produção ainda é exportada, está concentrada num pequeno número de países ou blocos econômicos, né? Como falei, China, Estados Unidos, União Europeia. Então, nesse caso, o ideal aqui, bom, pensar em diversificação, mas aumentar o volume exportado para outros países, né, fora desse mainstream aí com que é o Brasil, reduzir essa grande dependência do mercado chinês e em menor grau dos Estados Unidos. A China domina mais do dobro das exportações para a China do que com os Estados Unidos.
Ana Carolina Gomes, analista de agronegócios do Sistema Faeng Senar, lembra que todo ambiente de incerteza causa prejuízos ao setor. E a lista é grande.
A gente pode incluir nessas incertezas as incertezas políticas, visto que muitas leis são moldadas dentro de um ambiente ou de uma realidade urbana, onde o agro é completamente diferente, com complexidades e escalas, safras, sazonalidades, coisas que o urbano não tem. É uma empresa a céu aberto, né? O agronegócio. Além dessa instabilidade política e de como essas leis são moldadas, a gente tem outras incertezas que deixam o produtor vulnerável. Conflitos geopolíticos, o clima, entre outros aspectos em que o produtor muitas vezes fica refém e totalmente vulnerável, porque ele não tem poder de decisão e de atuação frente ao que é colocado a ele.
Vinícius Pereira Guimarães, chefe-geral da Embrapa Milho e Sorgo, explica que os riscos fazem parte da atividade, mas que planejamento e sustentabilidade podem fazer a diferença.
E é importante, nesse momento, o produtor conseguir ter um planejamento adequado da sua atividade, prevendo possíveis alterações nesses sistemas produtivos e no mercado. O mercado, obviamente, o produtor não tem muito controle, mas o sistema produtivo, onde ele consegue atuar de forma mais forte, ele precisa pensar em produzir cada vez mais com a redução dos custos, né? Pensando na redução dos custos, aumentar a sustentabilidade do sistema, porque independente das variações econômicas, comerciais, jurídicas, ele vai conseguir ter uma produção capaz de competir no mercado nacional e internacional.
Repórter Fabiano Frade.
Agora são 7:52. Nós continuamos a falar sobre a sexta fase da Operação Compliance Zero, operação da Polícia Federal, que prendeu agora de manhã o pai do banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro. Ele foi preso na região metropolitana e deve ser encaminhado à Polícia Federal, sede da Polícia Federal, aqui em Belo Horizonte. Então, vamos para lá, onde já está o nosso repórter João Felipe Loli. Loli, o que você já tem de informações por aí? Tem alguma previsão? Qual que é a movimentação aí já na porta da sede da Polícia Federal? Bom dia.
Bom dia, Fernanda. 7:52. A sede da Polícia Federal fica aqui no bairro Luxemburgo, região centro-sul de Belo Horizonte. E a informação apurada pela Itatiaia é que Henrique Vorcaro, pai de Daniel, foi preso na região metropolitana, na cidade de Nova Lima. Pelo que a gente sabe dos trâmites dessas operações, são feitas diligências na residência. Muitas vezes a pessoa alvo dessa operação solicita a presença de um advogado ou de algum amigo de confiança. Isso leva algum tempo. Expectativa, então, de que até o meio da manhã Henrique Vorcaro seja trazido aqui para a sede da Polícia Federal, numa operação que deve guardar semelhança com a quinta fase da Compliance Zero, deflagrada exatamente uma semana atrás, na quinta passada, 7 de maio, quando foi preso o primo de Daniel Vorcaro, Felipe Cansado Vorcaro, ele que segue preso. Naquela ocasião, ele chegou aqui à Polícia Federal por volta aí de 10:30 da manhã, o que deve se repetir nesta quinta-feira. Além da prisão de Henrique Vorcaro, foram cumpridas ações de prisão preventiva contra 7 pessoas e ainda 17 ações de busca e apreensão. Aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Itatiaia segue acompanhando. Volto com você nos estúdios, Eustáquio Ramos.
Obrigado, João Felipe Loli, ao vivo da sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. 6:08, rápido intervalo, na volta, noticiário internacional. Casa Branca avalia de forma positiva a reunião entre Trump e o presidente da China.
Israel e Líbano reiniciam hoje rodadas de negociações de paz.
Atenção, BH! Tem oferta imperdível na Carbel Coreia. HB20 Limited, por apenas R$87.790 com seu usado na troca. Com apenas 3 parcelas a mais de R$2.990 no cartão, você leva o HB20 Sedan. E ainda, Creta Comfort, o SUV líder de vendas nos últimos 3 anos, por apenas R$129.990 com seu usado na troca. Rode, pesquise, traga sua proposta e consulte condições. Carbel Coreia, ninguém faz melhor. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Se você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora H, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alphamen. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alphamen, sexo é saúde. ClínicaAlphamen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
Banzai.
Atenção você, proprietário de veículo da marca Honda. Eu sou o Gabriel, gerente de pós-venda da Banzai, e tenho uma excelente notícia para você. Neste mês, faremos as revisões de 40 mil, 60 mil, 80 mil e 120 mil quilômetros do seu Honda com 50% de desconto na mão de obra. É isso mesmo, 50% de desconto. Faça suas revisões na Banzai e mantenha a qualidade do seu veículo. Não leve seu Honda em qualquer lugar. Escolha Banzai, na Contorno ou na Pampulha. Desacelere, seu bem maior é a vida.
3 para as 8.
Itatiaia Internacional.
A Casa Branca avalia como positivo o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da China, Xi Jinping. E destaca que eles discutiram questões econômicas e geopolíticas. Daniela Franco.
Durante uma aguardada cúpula bilateral, os presidentes Xi Jinping e Donald Trump conversaram sobre o conflito no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia, a situação na Península Coreana, mas principalmente sobre Taiwan, a questão mais importante na relação entre Pequim e Washington, segundo o líder chinês. Os Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas com o território reivindicado pela China, mas são o principal fornecedor de armas para a ilha. Por isso, Xi Jinping frisou que o independentismo taiwanês é incompatível com a paz na região. E Taiwan reagiu, afirmando que a China é hoje o único risco para a paz e a estabilidade regional. Xi Jinping também declarou que os Estados Unidos e a China devem ser parceiros, não rivais. Já Trump prevê um futuro fantástico com Pequim e disse ser uma honra ser amigo do presidente chinês.
Representantes do Líbano e de Israel retomam hoje as negociações para tentar encerrar o conflito entre os dois países após meses de confrontos e aumento da tensão no Oriente Médio.
As conversas contam com mediação internacional e envolvem discussões sobre cessar-fogo, segurança na fronteira e redução das operações militares.
Agora às 7h58, daqui a pouco, o programa de indenização por tragédia em Mariana vai ser reaberto.
Do Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Sengue. Sabe o melhor das pequenas escolhas? Elas geram grandes impactos. É assim com o cooperativismo. Escolha consciente. Escolha o COP. Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir, valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Sistema Sengue. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
Participe da corrida e caminhada da Assembleia Legislativa pela saúde, qualidade de vida e inclusão social. Teremos serviço da Justiça Eleitoral, Procon Assembleia, Defensoria Pública e Espaço Kids para ninguém ficar de fora. Toda arrecadação será revertida para entidades que apoiam a inclusão de pessoas com deficiência. Inscrições vão até 16 de maio e a prova é dia 17 às 8 horas. ALMG.gov.br/corrida. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão.
Cuidado de mãe, a gente sente todo dia. Mas tem um outro cuidado que também te acompanha o tempo todo. O da Unimed BH. No mês das mães, a Unimed homenageia o maior amor do mundo com uma oferta especial. Contrate seu plano e ganhe 50% de desconto na segunda mensalidade. Mas corra, que essa oferta é só até 16 de maio, hein? Ligue agora, 4020-4020, e aproveite. Quem tem Unimed, tem mais cuidado o tempo todo.
Um minuto, a Samarco vai começar uma nova etapa para indenizar as vítimas da tragédia de Mariana. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem as informações. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. A mineradora Samarco reabre a partir da próxima segunda-feira, dia 18,
o programa indenizatório definitivo. Essa modalidade faz parte do novo acordo do Rio Doce, assinado em 2024 para reparar danos morais e materiais causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana no ano de 2015. O prazo para adesão termina no dia 1º de julho. Essa nova etapa permite a entrada de pessoas e empresas que tiveram pedido encerrado por problemas na procuração ou que ainda não acessaram a plataforma. Mais detalhes sobre o assunto você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Agora são 8h02, Jornal da Itatiaia. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2026. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Agora o nosso giro de notícias das 8h.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
Vamos para a Contagem. Isabela Gouveia com informações da Avenida Cardeal Eugênio Pacelli.
Viegas, um carro com defeito bloqueia a faixa da esquerda da Avenida Cardeal Eugênio Pacelli em Contagem, na pista em direção a Betim, bem na chegada à trincheira da Praça da CEMIG. E por conta disso, trânsito bem complicado e reflete inclusive nos dois sentidos do anel rodoviário, tanto no sentido Rio quanto no sentido Vitória, porque há impactos também na Avenida Amazonas aqui em BH. Destaco a situação da Avenida Cristiano Machado, um serviço de manutenção bloqueia uma faixa do túnel da Lagoinha no sentido centro e há impactos na Cristiano Machado desde a passagem pelo bairro Silveira, trânsito bem congestionado. E por fim, na Avenida Afonso Pena, trânsito completamente liberado, onde um homem de 32 anos foi morto, atropelado por um ônibus da linha 9204 na pista sentido rodoviária, bem no encontro com a Rua Espírito Santo. A BH Trans lamentou o acidente e disse que o veículo tinha autorização para realizar o tráfego. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quinta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado, anublado, com pancadas de chuva e possíveis trovoadas a partir da tarde. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima deve chegar aos 28, com umidade relativa do ar em torno de 45% à tarde. Repórter Aline Neves. Agora são 8h04. A seguir, mais informações sobre a prisão do pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, aqui na região metropolitana.
O Sindeac representa profissionais que estão em todos os lugares. Hospitais, clínicas, agências de automóveis, condomínios, empresas grandes, médias e pequenas. Porteiros, faxineiros, recepcionistas, vigias, enfim, onde há prestação de serviço a um trabalhador do asseio e da conservação. Valorize quem garante o seu conforto e a sua segurança. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior e a vida.
Você sempre foi um cara normal na hora do sexo? De repente começou a ejacular rápido ou tem dificuldades para manter a ereção? E aí você sofre. A boa notícia é que isso pode ter solução. Marque uma consulta na Clínica Alpha Men. Médicos especializados estão à sua espera para um papo reto sobre sua felicidade sexual. Clínica Alpha Men. Sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 6394.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
futuro se constrói com conhecimento e inovação. Venha para o Innovation Day da Semana S, um encontro para quem quer impulsionar resultados e ativar novas ideias. Networking, inovação, palestras exclusivas e muito mais. Dia 15 de maio no Sesc Paládio. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Garanta agora o seu lugar no site semanasfecomercio.mg.com.br/innovation. Uma realização do Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais.
8:07, preso em mais uma fase da operação que apura as fraudes envolvendo o Banco Master. O pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro é apontado pela investigação como um dos beneficiários do filho. O nosso repórter Pedro Nascimento acompanha os desdobramentos dessa operação Compliance Zero e tem mais detalhes agora. Pedro, com você.
Exatamente, Fernanda. A gente falava mais cedo que o Supremo Tribunal Federal, né, autorizou a Polícia Federal a realizar essa operação e também determinou o afastamento de cargo público de algum desses investigados. Bom, qual que é o cargo público? Quem são esses investigados, né? Segunda apuração que a gente tem neste momento é que há integrantes da própria Polícia Federal que estão sendo alvo neste momento de mandados de prisão e também mandados de busca e apreensão. Um agente, que a gente tem ciência que ele foi preso, e também uma delegada da Polícia Federal teve a casa alvo de busca e apreensão, e os dois foram afastados das funções. Ao todo, são 7 mandados de prisão preventiva, incluindo a prisão de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, e 17 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A suspeita é que esses agentes da Polícia Federal sejam integrantes de um grupo chamado A Turma, que é um grupo que Vorcaro tinha para fazer ali crimes, cometer irregularidades. Ele mandava investigar pessoas desafetos, pessoas com as quais ele lidava em seus negócios e também, inclusive, negociava ali mandados para que as pessoas batessem, né? Para que as pessoas intimidassem esses alvos do Banco Master. Essas duas pessoas, como eu disse, já foram confirmadas. A Polícia Federal ainda não revelou o nome das outras pessoas que estão sendo alvos desses mandados de prisão e de busca e apreensão, mas a gente segue nessa apuração. São esses dois alvos confirmados e também Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, que foi preso em Nova Lima neste momento, está sob a custódia da Polícia Federal em Belo Horizonte. Essas são as informações de momento a respeito da Operação Compliance Zero. Fernanda.
Obrigada, Pedro. Agora, a nossa reportagem, né, que também está espalhada por Belo Horizonte, região metropolitana, e nós continuamos na porta da Polícia Federal aqui na capital mineira, para onde Henrique Vorcaro vai ser levado depois de preso. Então, vamos falar com o João Felipe Loli, que está por lá. Loli, como é que está a movimentação aí, hein? Você já vê se ele está chegando? Como é que está essa situação? Bom dia.
Bom dia mais uma vez, Fernando. Ouvintes do Jornal da Itatiaia, movimentação grande aqui na porta da Polícia Federal, apenas de jornalistas que repercutem mais uma fase da Operação Compliance Zero. A gente percebe poucos agentes da polícia por aqui, do lado de fora do prédio. Alguns chegam para iniciar o expediente, trazendo ali um lanche, um café, mas nada que pareça fora da normalidade. Informações confirmadas a Itatiaia, por meio da apuração da produtora Luciane Amaral, dão conta de que a prisão se deu em Nova Lima, na região metropolitana. Ele será trazido aqui para a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte, no bairro Luxemburgo. E, como é costume, nessas operações, nessas ações da Polícia Federal, não haverá nenhum tipo de entrevista coletiva ou prestação de informações de forma pública aos jornalistas. O que a gente traz aqui para quem acompanha o Jornal da Itatiaia e para todo mundo que acessa as nossas plataformas de informação são apurações de toda a nossa equipe de jornalismo. E junto dessas apurações, acho importante a gente traçar um pequeno cronograma, na verdade uma linha do tempo dos fatos, começando em novembro do ano passado, quando houve a primeira operação contra Daniel Vorcaro. Ele ficou preso por 2 dias, depois foi solto com monitoramento de tornozeleira eletrônica. Aí, em março, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão de Daniel Vorcaro, e naquela decisão ele já citava uma quantia que ele, no documento, classificou como impressionante, quantia de 2,2 bilhões de reais, esse valor identificado nas contas do pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, em contas ligadas também à empresa REAG, que são de propriedade aí de membros da família Vorkaro. Então, em março, já havia esse indício, essa quantia volumosa de 2,2 bilhões de reais identificados nas contas do pai de Daniel Vorkaro, Henrique, ele que hoje é alvo de um mandado de prisão preventiva, expectativa então de que venha aqui para a sede da Polícia Federal, para onde foi trazido na semana passada o primo de Daniel Vorkaro, Felipe Cansado Vorkaro. E aí, para encerrar, apenas para fazer uma distinção entre essas duas operações, na semana passada, o Felipe, primo de Daniel, era apontado como operador financeiro do grupo. E a ele são imputados uma série de crimes aí ligados à corrupção, a fraudes no sistema financeiro, inclusive conversas de Felipe e Daniel combinando pagamentos ao senador Ciro Nogueira. Já o pai de Daniel, Henrique Vorkaro, é apontado como beneficiário do filho nesses esquemas e, até onde se sabe, neste momento, não há nenhuma acusação de corrupção ou de fraude contra o pai de Daniel Vorkaro. Informações que vão vindo à tona ao longo da manhã desta quinta-feira e a gente acompanha aqui direto da sede da Polícia Federal, Eustáquio Ramos.
Obrigado, João Felipe Loli, 8:12.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Roberto, e como a campanha de Romeu Zema reagiu ao novo escândalo do Banco Master envolvendo agora o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência? Bom dia.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda.
Bom dia,
amigos da Itatiaia. Romeu Zema não perdeu tempo. Saiu na frente entre os presidenciáveis que estão no campo da direita. Atacou de frente o senador Flávio Bolsonaro. Em vídeo, Zema declarou, abre aspas, Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorkaro é imperdoável, é um tapa na cara dos brasileiros de bem, fecha aspas. Há menos de uma semana, Zema já havia disparado contra o senador Ciro Nogueira, liderança da poderosa Federação União Progressista, também pelo envolvimento no caso Master. Chamou-o de vendido. Zema trabalhou para ter o PL e a Federação União Progressista na chapa do governador Matheus Simões, o seu candidato à reeleição na disputa em Minas. Agora, das costas aos dois ex-aliados. O ex-governador mineiro decidiu fazer o jogo solo, contrastando com os bolsonaristas que se dizem da direita raiz e estão em campo nas redes tentando emplacar outras versões para o caso. Romeu Zema, até aqui, não apresentou tração para romper a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Pesquisas internas, conduzidas pelo PL Nacional, consideraram que, como eventual vice na chapa de Flávio Bolsonaro, não agregaria intenção de votos. Abandonada a hipótese de Zema na chapa de Flávio, o PL também descartou em Minas o apoio à candidatura à reeleição de Matheus Simões. Anunciou nesta terça-feira, dia 12 de maio, que fará coligação com republicanos do senador Cleitinho, provável pré-candidato ao governo de Minas. A hipótese alternativa ao governo de Minas, apresentada pelo PL, caso Cleitinho não concorra, é a candidatura própria. Ao avaliar o cenário da disputa nacional, Zema apressou-se em dinamitar as pontes de diálogo com o bolsonarismo. Pretende se apresentar como o outsider, ou seja, aquele candidato antissistema. A aposta é de que, com novas delações por vir, ele poderá atrair eleitores de Flávio Bolsonaro que rezam a cartilha do antipetismo e assim ganhar impulso. A campanha de Zema acredita que poderá ser favorecida com cenário de terra arrasada na política, como o de 2018, que o elegeu ao governo de Minas. As denúncias explosivas ligando Flávio Bolsonaro a Daniel Vorkaro foram retiradas do primeiro telefone do banqueiro apreendido pela Polícia Federal. Desta vez, o tsunami caiu sobre Flávio Bolsonaro. Entretanto, há outros telefones por vir. Até por isso, os políticos experientes estão em silêncio. Numa hora dessas, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
8:15, no próximo bloco, Minas recebe autorização para vender ou transferir imóveis para a União.
Minuto Ciências Médicas. Escolher medicina é decidir cuidar de vidas. E essa jornada começa com a formação certa. Na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, o aprendizado vai muito além da sala de aula. Convivência prática desde o início em institutos assistenciais próprios integrados ao SUS. São mais de 6.000 médicos formados por uma instituição que une tradição e inovação desde 1950. Com professores renomados, infraestrutura de última geração, laboratórios
laboratórios modernos e simulação realística, a formação ganha ainda mais qualidade. E a vivência internacional amplia horizontes e conecta o estudante a diferentes realidades da medicina. Aqui, teoria e prática caminham juntas. As inscrições para o vestibular de medicina estão abertas até 11 de maio. Venha descobrir a sua versão Ciências Médicas. Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
Seleção Volkswagen Mais é na Carvel. Garanta o seu Terra 2026 com bônus de R$12.000 no seu usado e taxa zero. E atenção, últimas unidades do T-Cross Highline com bônus incrível de até R$31.000 com seu usado na troca e taxa zero. Nunca compre um Volkswagen sem antes consultar a Carvel. 32809500. Consulte condições. Carvel Volkswagen no Prado e na Savassi.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agente Gato em operação curto-circuito. Agente Gato não dobra pra ninguém, muito menos pra gato de energia metido a valentão, que provoca choque, curto e até incêndio. Quer entrar nessa investigação? Combater o furto de energia é missão de todos. Ligue 116 e denuncie, porque gato de verdade é legal, gato de energia não.
Saiba mais em cemig.com.br/furto-de-energia. CEMIG, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
8/18, vai a sanção do governador o projeto que autoriza o Estado a vender ou transferir imóveis para a União, com o objetivo de abater a dívida com o governo federal.
O texto votado no Legislativo Mineiro trouxe algumas alterações pelos deputados estaduais, com a retirada de alguns imóveis da proposta. O projeto, apresentado inicialmente pelo governo de Minas, colocava à disposição da União mais de 300 imóveis. Após discussões nas comissões e no plenário da Assembleia, esse número foi reduzido para 190. O presidente da Casa Legislativa, Tadeu Leite, do MDB, destacou o poder de diálogo entre os deputados para que a proposta fosse aprovada.
O projeto chegou aqui com mais de 300 imóveis e, graças ao diálogo entre os deputados, se reduziu aí praticamente pouco menos de 200 imóveis. E hoje ainda nós tivemos mais emendas também fazendo novos ajustes com imóveis também. Então, isso demonstra o perfil dessa casa aqui, que é uma casa, obviamente, independente.
O deputado João Magalhães, do PSD e integrante da base do governo de Matheus Simões, celebrou a aprovação do projeto.
Isso é uma sinalização importante, né, do governo de Minas para com o governo federal, que tudo aquilo que o governo federal pediu, né, a gente acaba complementar.
A deputada Beatriz Cerqueira, do PT, voltou a criticar o projeto. Ao longo dos últimos meses, a oposição trabalhou para obstruir o texto e pela retirada de uma série de imóveis da proposta inicial do governo.
Eu continuo reafirmando que esse continua sendo um projeto desnecessário, não é? Pagamento de dívida não é sobre venda de imóveis, mas o Estado continuou insistindo para ter autorização, inclusive para venda com desconto.
O texto aprovado ontem prevê que o preço mínimo para alienação dos imóveis será o valor de mercado estabelecido em laudo de avaliação. Caso os imóveis não sejam transferidos de forma direta para a União, eles serão leiloados. E se não forem arrematados no primeiro leilão, o governo de Minas poderá conceder descontos progressivos a partir do segundo certame até o limite de 25% do valor de avaliação do imóvel. Vale lembrar que o PROPAG é um programa federal brasileiro criado para renegociar dívidas de estados e do Distrito Federal com a União. Até o momento, o Executivo Mineiro já desembolsou R$408 milhões para pagar a dívida de cerca de 200 bilhões com a União. A expectativa do governo de Minas é que, com o encerramento do processo do PROPAG, a dívida seja abatida em até 20%. Repórter Nuno Krause.
8:21.
Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Parlamentares da oposição articulam votos favoráveis ao projeto da taxa das blusinhas.
Pois é, na tentativa de minimizar pautas populares apresentadas pelo presidente Lula em ano eleitoral, a oposição vai votar a favor de algumas delas, mas vai argumentar que existem dois Lulas, um Lula presidente e um Lula candidato. Uma matéria do Palácio do Planalto, por exemplo, que a oposição vai votar a favor, é a medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas, produtos de compras internacionais que foram taxados pelo Ministério da Fazenda, inclusive renderam ao ex-ministro Fernando Haddad o apelido de taxade. Agora, o presidente Lula desistiu dessa taxação e envia o cancelamento para o Congresso Nacional por meio de uma MP, uma medida provisória. E a oposição já disse que vai votar a favor dessa pauta, ou seja, vai votar para uma pauta do presidente Lula. Mas por quê? Porque, segundo eles, essa é uma vitória da oposição que cobrou que houvesse o cancelamento, que sempre foi contra o aumento ou a imposição de impostos. Uma outra pauta que é positiva para o Palácio do Planalto, mas que a oposição deve votar a favor, porque a maioria, segundo o líder da oposição, o deputado federal Cabo Gilberto, é a favor, é o fim da escala 6x1, a instituição de uma escala 5x2, com 2 dias de folga para o trabalhador brasileiro. Há um entendimento, inclusive dentro da oposição, da maioria dela, de que é uma necessidade, há um clamor popular, votar contra não é positivo, então a oposição vai acabar votando para um projeto que é defendido pelo governo. Mas fará a mesma argumentação, de que é uma pauta populista que foi apresentada neste momento para que renda um capital eleitoral para o presidente Lula. A oposição, na verdade, está em uma encruzilhada, porque o Palácio do Planalto apresenta projetos que são de fato populares, tem apego popular em ano eleitoral, e votar contra acaba sendo um tiro no pé. Então a oposição acaba tendo que votar a favor de pautas do presidente Lula, mas vão fazê-lo com a seguinte estratégia. Ontem, inclusive, eu tomei um café com o líder da oposição, Cabo Gilberto Silva, que é do PL da Paraíba, e ele falou sobre isso. Não há como ser contraditório. É contra impostos e aí vai votar numa pauta que o presidente Lula apresenta, que cancela uma taxação só porque é contra o presidente Lula. Isso seria incoerente, seria votar contra o povo. Fim da escala 6x1, por exemplo. Se há um apelo popular, se as pessoas querem e o parlamento representa o povo, então os parlamentares precisam votar a favor dessa pauta, mesmo que ela tenha sido uma matéria apresentada por um adversário. Então a oposição deve seguir nessa linha da coerência, mas deixando claro que existe, no entendimento deles, dois momentos de Lula. Um momento do Lula presidente, que tomou medidas não tão populares, e um momento do Lula candidato, que agora tenta consertar erros, como por exemplo o cancelamento da taxa das blusinhas, e tenta apresentar pautas que vão ficar frescas na memória do eleitor em outubro, que é o fim da escala 6x1. Então, essa vai ser a estratégia da oposição, mesmo que vote a favor de propostas apresentadas pelo presidente Lula.
Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia. 8h24. No próximo bloco você acompanha. Após fortes chuvas, BH contabiliza prejuízos.
Atenção quem gosta de comer bem e economizar. Conheça o Duo Gourmet, o app que te dá 2 pratos pelo preço de 1 nos melhores restaurantes do Brasil. E não é só isso, aproveite descontos em experiências, lazer e viagens. Por um valor menos que o de um jantar, o Duo já se paga nas primeiras utilizações. Baixe o app e comece a economizar agora mesmo. Duo Gourmet, aproveite mais, pagando menos.
Hoje eu vou contar a história do meu pai, a pessoa que eu mais admiro no mundo. Pouca gente sabe, mas meu pai tem um super poder: cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cuida de mim, da vovó, do Salsicha, nosso cachorro, e de um monte de gente que trabalha lá no restaurante. Ele parece um polvo cheio de braços. Tem dia que dá tudo errado. O cozinheiro não vai trabalhar, a comida sai meio esquisita e o restaurante fica vazio. Aí falta abraço até pra ele, que chega cansado e muito tarde em casa, quando eu já tô dormindo. Pai, fica triste não. Lembra, você não tá sozinho.
O Sebrae está sempre ao lado das micro e pequenas empresas. Não importa o tamanho do sonho, do desafio ou etapa da jornada. Sebrae, presente na vida de quem empreende.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
8h27, Belo Horizonte contabiliza os prejuízos das fortes chuvas que atingiram a cidade ontem à noite e na madrugada de hoje. No bairro Coração de Jesus, por exemplo, uma cratera se abriu no meio da via e causa transtornos no trânsito. Nosso repórter Cléber Ribeiro já está por lá e vai falar pra gente agora sobre a situação de momento. O trânsito tá ruim por aí, Cléber? Bom dia.
Muito, mas muito ruim, viu, Fernanda Viegas? Ou seja, caótico por aqui. Bom dia para você, para quem nos acompanha, né? Falamos ao vivo aqui do bairro Coração de Jesus, confirmando 8 horas 27 minutos. Como você bem disse, no finalzinho da noite passada, por causa da chuva, uma enorme cratera, né? Aqui da Copasa se abriu aqui no asfalto e tá atrapalhando muito a vida de quem passa por aqui no bairro Coração de Jesus. Isso porque, pessoal, aqui tem vários colégios particulares. Então, os pais estão tendo que desviar o caminho aqui, pegar ruas mais apertadas e aí sim a confusão se torna no trânsito. Agora até temos agentes da BH Trans aqui, né, fazendo essa organização. O local também já está sinalizado com cones, mas fato é que impacta muito e muito a vida do morador. É um pouco mais cedo a gente conversou, né, com as pessoas aqui na região sobre essa cratera. Vamos acompanhar o que eles disseram.
Nádia Davi Pérez, 47 anos, médica.
Nádia, conta pra gente sobre esse buraco aqui nas esquinas da rua Iraí, Macau. Esse bairro aqui, qual que é mesmo? É limite, né? De Luxemburgo. Qual que é o bairro?
Coração de Jesus.
E conta pra gente, abriu de ontem pra hoje?
Abriu nessa madrugada. Ontem à noite estava normal. Eu subi com o carro, era 9 horas da noite, não tinha nada.
Agora choveu aqui muito na madrugada. O que você acha que aconteceu?
Choveu, mas eu acho que não foi tanto assim para causar esse buraco, não. Já teve chuvas piores e não teve nada. Hoje de manhã eu ia levar meu filho de carro para a escolinha, mas aí eu voltei. Na hora que eu vi o buraco, eu voltei e a gente foi a pé. Não tem como. Na hora que a gente estava descendo, não tinha sinalização de cone antes do buraco. Então, na hora que eu estava descendo, um carro caiu as rodas da frente, mas ele conseguiu dar ré e sair.
Edgar Alberto Leão, eu tenho 61 anos e eu sou autônomo.
Edgar, e esse buraco aqui, hein, senhor?
Abriu essa madrugada, não sei se choveu o suficiente para acontecer isso aí não. E ainda bem que ninguém caiu nesse buraco, né? Porque dependendo do horário aí, se tivesse alguém passando, era bem mais consequências, né? Com certeza poderia ter machucado alguém, mas graças a Deus vai ser só o transtorno o dia inteiro.
Muito bem, a Copasa informou que na noite de ontem, né, houve um rompimento de uma rede que abastece aqui a região, ocasionando um vazamento. No entanto, a companhia esclarece que não houve desabastecimento e as equipes atuam no local desde a madrugada dessa quarta-feira para reparar os buracos necessários por aqui. A Copasa destaca ainda que o cruzamento das ruas Macau e Gentios permanece interditado, devidamente sinalizado com apoio da BH Trans. Nossa equipe também fez contato com a Prefeitura de Belo Horizonte, claro, os microfones estão abertos. Fato é que aqui tá muito complicado a vida de quem mora aqui no Coração de Jesus, Luxemburgo, todas essas imediações aqui da região centro-sul da capital, viu, Eustáquio?
Tá certo, atualizações com Cléber Ribeiro, direto da Zona Sul de Belo Horizonte. 8h30, no próximo bloco, Belo Horizonte publica lei que multa pichadores em até R$20 mil.
O autismo faz parte da vida de muitas pessoas e famílias. E cada pessoa no espectro percebe, sente e interage com o mundo de um jeito único. Por isso, conviver é mais do que entender. É respeitar o tempo, o espaço e as diferenças de cada um. Cada pessoa tem seu próprio encaixe no mundo. Entender isso é o que nos une. Respeitar as diferenças também é cidadania. Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Câmara Municipal de Contagem.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Mila Volkswagen. Terra Hike, com bônus de até R$12.000 com seu usado na troca. Taxa 0,99 e saldo em 36 meses. Polo automático a partir de 107.990 com taxa 0,99. Saldo em 48 meses e emplacamento grátis. Aproveite para conhecer o novo Tiguan e a nova T-Cross seleção. E ainda participar do Best Drive premiado concorrendo a um T-Cross 0 quilômetro. Mila, a melhor Volkswagen. 3499-4100. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Pessoal, alguém aí tem tarifa social na conta de luz?
Eu tenho.
Eu não. Como é que faz pra ter? Vamos lá. Se você está inscrita no Cade Único ou BPC e ainda não recebe o benefício, pode ter até 100% de desconto na energia consumida.
Tarifa social de energia elétrica. Saiba como solicitar o cadastro no site cemig.com.br/tarifa social. CEMIG, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo.
Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Está chegando o dia em que seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio, dia livre de impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem as taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia livre de impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
8h33, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta quinta-feira, 14 de maio de 2026.
Hoje, na capital, a temperatura deve chegar a 25 graus. Agora, aqui na Itatiaia, no bairro Estoril, 20 graus.
A partir de hoje, quem for flagrado pichando patrimônio público ou privado em Belo Horizonte pode ser multado. Nova lei institui que a pichação vai ser considerada infração administrativa, passível de multa de R$2 a R$5.000.
O endurecimento é ainda maior quando o alvo do vandalismo são monumentos ou bens protegidos pelo patrimônio histórico. Se a pichação for em monumento ou bem tombado, a multa será de R$6 a R$10.000.
Para os reincidentes, a multa fica ainda mais pesada no bolso. A lei determina que a penalidade vai ser dobrada a cada nova infração, chegando a R$20.000 por multa.
Justiça manda soltar MC Pose do Rodo, preso no Rio há quase um mês. Diana Rogers.
O MC Pose do Rodo pode deixar a cadeia a qualquer momento. Nesta quarta-feira, a Justiça Federal concedeu um habeas corpus e determinou a soltura do artista. O MC foi preso no dia 15 de abril durante uma operação da Polícia Federal que apura um esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo cantores e influenciadores. Na época da prisão, o Superior Tribunal de Justiça chegou a determinar a soltura de MC Pose do Rodo, mas a Polícia Federal pediu a decretação da prisão dos envolvidos e a Justiça acatou o pedido.
Atualizações da operação da Polícia Federal que prendeu o pai de Daniel Vorcaro por envolvimento em esquema criminoso do Banco Master de Brasília, Pedro Nascimento.
São cumpridos nesta manhã 7 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, com ordens autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Além de Henrique Vorcaro, pai do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso em Nova Lima na manhã dessa quinta-feira. Um policial federal também foi alvo de mandado de prisão e uma delegada está sendo alvo de mandado de busca e apreensão. Essas são as informações de momento a respeito da operação que investiga as fraudes do Banco Master.
Agora, direto da sede da Polícia Federal em Belo Horizonte, João Felipe Loli. Henrique Vorcaro já foi levado, já foi conduzido aí para a superintendência, João Felipe Loli?
Ainda não, Eustáquio. A expectativa é de que essa condução aconteça ao longo desta manhã. Pela prática das operações da Polícia Federal, pode ser por volta talvez de 10, 11 da manhã. Ele que foi preso em Nova Lima. A gente lembra que em março, quando foi convertida de um monitoramento eletrônico para uma prisão, a situação envolvendo Daniel Vorcaro, naquela ocasião, no início de março, o ministro André Mendonça disse ter localizado 2,2 bilhões de reais nas contas do pai de Daniel, Henrique Vorcaro, que hoje é alvo desse mandado de prisão. Expectativa que seja trazido aqui para a sede da Polícia Federal, na região centro-sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta.
Esquema bilionário de sonegação de impostos é alvo de operação da Receita Federal em 14 cidades de São Paulo. Yuri Cavalieri.
Grupo é suspeito de causar um prejuízo de mais de 2,5 bilhões de reais aos cofres públicos. O esquema envolvia empresas de fachada, emissão de notas fiscais frias, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Os investigadores identificaram 3 grandes grupos empresariais ligados ao setor de plásticos, que juntos teriam usado ao menos 60 empresas fantasmas para gerar créditos tributários falsos. Na prática, essas empresas simulavam operações comerciais para reduzir de forma ilegal o pagamento de impostos. Estão sendo cumpridos 46 mandados de busca e apreensão.
Em comissão sobre o fim da escala 6x1, o governo defende mudança urgente para os trabalhadores. Aline Peçanha.
A discussão sobre o fim da escala 6x1 deu mais um passo e dessa vez quem esteve na comissão especial da Câmara dos Deputados para discutir sobre o tema foi o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Boulos afirmou que o Planalto quer reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas, garantir 2 dias de descanso e manter os salários dos trabalhadores o mais rápido possível, sem período de transição. O ministro disse que o governo é contra adiar a implementação da nova jornada. Segundo ele, as medidas que beneficiam os empresários costumam entrar em vigor de forma rápida. Então, por que mudanças voltadas aos trabalhadores acabam sendo empurradas por anos?
8 horas, 37 minutos. A seguir, a conversa de redação.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service.